A nossa aula de hoje sobre o neste curso consultório traz uma conversação que para nós filósofos acarreta alguns pontos de dubiedade, provável dubiedade, acarreta alguns pontos de desconforto também para nós filósofos, mas sobretudo é uma aula que nos confronta por elementos de um espelho existencial. Nós vimos durante o curso muitos aspectos, né, ligados a problemas atuais, mas não poderíamos deixar de ver nesse curso um elemento que é bastante delicado. Vocês sabem que ao longo da história da psicoterapia, quando eu falo disso, eu me refiro à psicoterapia nos últimos 200 anos, não aquela anterior, imbuída de elementos de religiosidade, imbuída de elementos ainda greco-romanos, não aquela. Esta, instaurada agora recentemente, sobretudo com o advento da psiquiatria, dos últimos 200 anos para cá. Essa que vai edificar o conceito de inconsciente e outras coisas. Para essa psicoterapia, os filósofos tinham, sobretudo com o posicionamento psicoanalítico freudiano em torno da filosofia, os filósofos tinham um lugar de não propriamente filosófico, mas um lugar quase que como sentado na cadeira daqueles que são destinados a ser tratados por essa psicoterapia. Um exemplo disso que nós temos é como Freud colocava, não é? A questão filosófica, né? Na hora que a pessoa, que o filósofo pergunta quem sou eu, qual o sentido da vida, isso já é um sintoma neurótico, né? Sobre. E assim, isso não era uma brincadeira, isso não era uma piada, não é? Isso era um apontamento. No entanto, claro que, como filósofos clínicos, sabemos que às vezes sim, isso será, não é? Às vezes a pergunta já traduz em si um sintoma, mas outras vezes é uma concepção genuinamente filosófica, arraigada em preceitos epistemológicos que vêm desde a Grécia. Diferenciar isso nem sempre será tranquilo, nem sempre será fácil. Agora, e quando a filosofia, e aqui eu digo o exercício do saber, o exercício filosófico, tal qual a tradição designa como filosofia, quando a filosofia é um ato de, entre aspas, porque na filosofia clínica não temos essa concepção, mas quando a filosofia é em si um exercício de adoecimento, quando ela em si, quando o exercício filosófico em si, é ele quando é ele em si uma abordagem que leva a preceitos de alienação, que ele, aliás, como defesa de existência, diz não ser. Quer dizer, surge como um desvendar do véu da ignorância, surge como um desvendar do véu da hipocrisia, surge como aquele que é amigo da verdade, que quer conduzir a ela. Eis o preceito filosófico, um dos fundamentais. E, no entanto, imaginem quando, buscando isso, a própria filosofia se mascara e se torna ela um exercício de adoecimento, ela um exercício de padecimento. Não é? Gerando mais problemas, sobretudo os problemas que ela veio pretensamente tratar. Pois, para conversar conosco sobre isso, eu trouxe um dos filósofos, talvez um dos mais proeminentes do século XVIII, que vai conversar hoje conosco. Esse filósofo, nascido em 1690, final de 1694, 95, Ele teve um trabalho enciclopédico, propriamente dito, né? O Voltaire. O Voltaire é uma das criaturas com uma das mentes mais prodigiosas que já se viu na história da filosofia, não é? Não só pela luta que ele teve, as ideias iluministas, né? A influência que em torno da Revolução Francesa, lá nos Estados Unidos também, as milhares e milhares e milhares de cartas, né? Ultrapassam 22, 23 mil cartas o acervo que ele nos deixou, milhares de livros e pequenos, aqueles libretos, né? Mais de 1.500 livros e libretos que Voltaire nos legou. E, aliás, o Voltaire escreveu quase em todas as formas literárias, né? Ele escrevia poema, ele escrevia romance, ele escrevia ensaio, até peça de teatro Voltaire escreveu. Era extremamente prolífico o Voltaire. E como pensador, não é? Era um homem que, naquela época, defendia profundamente as reformas sociais. Não é? Ele era radicalmente contra aquelas punições, né, que ainda chegavam da Idade Média, aquele sistema rígido das normas coercitivas, censuras. Ele batia de frente todo o tempo com a Igreja Católica. Vocês sabem como foi a morte dele, né? E que não queriam sequer deixar que ele fosse enterrado lá em solo consagrado. Enfim, Voltaire, nós como filósofos sabemos, ele quando esteve aqui, onde estou na Inglaterra, ele voltou encantado com as ideias de John Locke, que aliás fazia uma profunda sintonia com aquilo que ele pensava, com a maneira como ele agia. Voltaire era um homem essencialmente iluminista, essencialmente aberto ao humanismo. Ele refutava tudo aquilo, ainda o que chegava naquela ocasião, as intolerâncias, sobretudo religiosas, né? E era um defensor de todo tipo de abertura, seja ela econômica, política, livre comércio. Era um homem raro para uma época, e pagou o preço disso. Agora, a maneira como ele escrevia, vocês sabem, né? Com sarcasmo, ironia, ferino, muito agudo nas suas observações, aquele senso de humor que naquela França. Claro que a gente precisa contextualizar dentro da história de vida dele, né? O Voltaire nasceu numa família que era uma família burguesa, aristocrata, naquela Paris, e uma família rica, uma família abastada. Ele teve a chance, né, de estudar, de se aprofundar. Ele esteve com os jesuítas, teve uma formação rara para a época. Então, precisamos contextualizar. Provavelmente foi um dos homens que mais caros daquele século XVIII. Pois é um texto dele que nós vamos trabalhar para mostrar este problema filosófico que eu estou colocando para vocês. Quando a gente trata de filosofia, vocês já pararam para considerar que a própria filosofia pode ser contraproducente? Já pararam para considerar que a filosofia, nos modos em que ela ainda é feita hoje, em outubro de 2016, pode ela ser um fator de, não de parto socrático, não de transcendência, mas um fator retrógrado, de adoecimento mental, se usarmos um termo psiquiátrico? E mais que isso, porque isso a gente sabe que muitas vezes é até um benefício, mas pode ser ela uma desautorização do discurso que ela mesma defende? Ou seja, vamos ver isso. Como eu disse no início da aula, é um elemento importante. Do ponto de vista do nosso curso especificamente, esse tema de hoje se insere. Primeiro, a maior parte das psicoterapias hoje no mundo Inclusive, grande parte da filosofia clínica ainda trabalha em argumentações derivadas, em esquemas resolutivos, ou seja, nas causas, nas raízes dos problemas, buscando com isso trabalhar as questões. Ainda é um grande exercício lógico, formal, lógico-matemático. Ainda é um grande discurso das causas, dos porquês, nas resoluções dos problemas. Quando as questões se pautarem por aí, ok. Mas em todos os casos em que a ordem for outra, olhem os problemas já que se anunciam, não é? Um problema clássico. Pois o Voltaire vai brincar com isso e vai nos trazer com tons de ironia um tema que para nós é grave, é importante, é desafiador, não é? Porque se estamos tratando de espelhos, considerem e aqui eu vou colocar entre aspas para vocês, deixa eu chamar a colega que está chegando aqui, pronto. E aqui vou colocar entre aspas para vocês, considerem quando é aquele que é um enfermo, aquele que é o necessitado de ajuda, aquele que é o frágil, aquele que é o sofismático, considerem quando é esse que estende a mão ao outro, dizendo para o outro, você tem problemas e eu posso ajudar você. Bem, diante de uma questão como essa, não é? Temos problemas de toda a ordem, de toda a ordem. Porque se isso acontece, e se isso acontece conosco, como vamos saber? Que critério vamos adotar para saber que isso está acontecendo? Que critério vamos adotar para contornar essa questão? Olhem, para vocês terem uma ideia de como eu considero isso grave e problemático, lá no caderno A que vocês têm, foi colocado lá nas primeiras páginas do caderno A, que em vários momentos e de diferentes formas poderia haver espaços e segmentos nos quais a própria filosofia clínica acabasse por se desautorizar e se destituir de suas premissas internas. Podem olhar, vocês vão encontrar lá isso, não é? Uma grave advertência, mas que com o tempo outras questões surgem, os colegas vão se ocupando de outros assuntos. Por favor, temos microfone aberto, verifiquem os equipamentos de vocês. Posto isso, vamos ao nosso trabalho, vamos ao nosso tema aqui de hoje. Colegas que chegaram atrasados, depois vão poder rever a gravação da aula. Então, o Voltaire começa. Menon, certo dia, meteu na cabeça que era um grande filósofo. Poucos homens há que não tenham nesta ou naquela ocasião concebido o mesmo projeto insensato. E disse Menon de si mesmo: se quiser ser um perfeito filósofo e naturalmente gozar de perfeita felicidade, nada terei a fazer senão despir-me inteiramente de todas as paixões. Antes de prosseguir aqui com Menon, algumas pontuações. Por favor, contextualizem o que estou lendo no que eu trouxe como introdução, tá? A vida de Voltaire, os problemas a que ele se propôs a trabalhar, ok? A época dele. Sem isso, esse texto perde completamente sentido, tá bom? E é de lá com cá que nós vamos conversar. Nós vamos fazer essa interseção de épocas, de EPs, que nos serve para outros propósitos. Agora vejam, não é esse um dos intuitos da nossa época? Com os nossos filhos, conosco, não é isso? A gente ser, não um grande filósofo, mas alguém que sabe discernir as hipocrisias das verdades, alguém que sabe se orientar com um bom senso diante das coisas, não é? Não é mais ou menos isso que nós fazemos hoje? Nós procuramos nos afastar dessas paixões insidiosas e súbitas e modismos, procuramos ter maior profundidade nas coisas, ter uma vida mais leve, tranquila e ponderada. Não é isso que estamos fazendo? Pois é isso o que Voltaire começa, e olhem, ele é o homem do iluminismo, uma das mentes privilegiadas do iluminismo, um iluminista por excelência, ele que deveria defender isso de abrirmos horizontes, de nos tornarmos filósofos, pois ele se volta contra o próprio discurso e faz nas vezes de Menon a ironia suprema. Tragam agora para nós. Onde está o sofisma? Onde está, entre aspas, a loucura destes que se dizem são quando fazem esses tempos na nossa época? E esses podem atender pessoas? Esses, os psiquiatras, os psicólogos, os filósofos clínicos, eles podem? Não estariam eles enfermos a tal ponto que se acham doutores nas coisas da alma a ponto de poderem abrir seus consultórios e atender pessoas? Não seria esse o maior sintoma de que são eles que precisam de ajuda? Vamos ver. São perguntas, não estou afirmando. Estou procurando compreender também junto com vocês esse fenômeno. E a minha resposta é que muitas vezes sim, isso será dessa forma, mas muitas vezes não. Teremos outros caminhos e será legitimada a nossa clínica por outros caminhos. Mas vamos ver aqui. Então, o Menon diz que primeiro ele tem que se despir de todas as paixões. Depois ele fala: e nada mais, como todo mundo sabe. Em primeiro lugar, jamais amarei, porque quando avistar uma mulher bonita, direi comigo mesmo: aquelas faces murcharão um dia, vermelhos e lacrimosos se tornarão aqueles olhos, flácidos cairão aqueles seios e aquela cabeça tornar-se-á calva. Isto é, bastar-me-á imaginar o que será ela no futuro, e certamente não haverá rosto bonito que me vire a cabeça. Olhem, queridos colegas, para onde Voltaire está apontando aqui, ok? O clássico discurso que chegava da Grécia ainda formoso e que nos chega, de certa forma, não é? Essa dubiedade em torno, vamos aceitar as coisas, vamos nos afastar delas, isso é efêmero, isso é alienante, isso é bom. Pois o Menon, como um sábio, já tomou a posição grega em torno do assunto e resolve se afastar desses caprichos, não é? Em segundo lugar, serei sempre moderado. Em vão me tentarão seduzir com um bom petisco, um delicioso vinho ou os encantos da sociedade. Será suficiente que me figure as consequências do excesso: uma dor de cabeça, a indigestão, a perda do meu juízo, da saúde e do tempo. Comerei, pois, apenas para suprir os gastos da natureza. Permanecerá estável a minha saúde e minhas ideias serão sempre luminosas e puras, e tudo tão fácil que mérito algum há de consegui-lo. É preciso ainda, diz Menon, pensar um pouco no dinheiro. Meus desejos são moderados. Minha riqueza está entregue ao recebedor geral de finanças, de Nínive. Tenho que viver independente e esta é a maior das bênçãos. Nunca me encontrarei na cruel necessidade de bajular a corte. Não invejarei ninguém e ninguém me invejará. Todavia, isso é fácil de conseguir. Tenho amigos, continuou ele, e vou conservá-los, pois me farão diferença. Não levarei a mal o que eles disserem ou fizerem. E, da mesma forma, se comportarão eles comigo. E não há dificuldade nesse particular. Vejam então, queridos colegas, que o filósofo aqui se coloca na posição clássica, na qual ele toma já como sabedoria esse a priori em torno das coisas. Mal sabe ele que talvez seja essa a maior demência de todas, a maior insanidade de todas. Esse afastamento, essa negação das coisas, muitas vezes argumentando a maneira como elas são feitas, a maneira como elas enganam, como se essa outra forma que ele está adotando não fosse um grande engodo existencial. Interessante que ainda se acha muito na nossa época que basta você estar na outra ponta de um segmento que você nega para achar que isso seria o certo, não é? Só que o outro segmento pode ser a linha paralela que perfaz um trilho de um trem. Ora, por que não? Pode. E nesse caso é a mesma coisa, pontuada apenas por uma aparente distância. A história da humanidade está cheia disso, não é? Estamos vendo no Brasil coisas similares nesse exato momento na nossa política e em outros lugares também. Bom, aí continua o texto. Estabelecido deste modo, o meu modesto plano filosófico, Menon aproximou-se da janela e olhou para a rua. Viu duas mulheres que caminhavam sob os plátanos próximos de sua casa. Uma era velha e dizia não pensar em nada. A outra, bonita, parecia muito agitada, suspirava, chorava e com tudo isso tornava-se ainda mais bonita. Comoveu-se o nosso filósofo. Não, é claro, com a formosura da senhora. Ela era forte em sua deliberação de não se deixar levar por tais emoções, mas sim com o desgosto que no rosto dela se estampava. Antes de prosseguir, uma pontuação aqui no discurso. O Voltaire, e sobretudo depois da passagem dele na Inglaterra, quando ele bebe forte dessa fonte empírica e volta para o forte racionalismo francês, e ele começa a fazer essas conversações, que às vezes são bem complicadas. Ele aqui pontua o discurso, não é? Vejam como é que ele coloca isso dentro do crivo iluminista, dentro da proposta que ele estava tentando nos dizer. Você tem uma ideia sobre algo, você edifica essa ideia, planifica as coisas, e então, decidido a caminhar pela retidão de sua ideia, você vai para o mundo, que, como muitas vezes nada tem a ver com isso, desafia e com seus elementos fazem destoar, tracionar e levar para muitos cantos essa ideia. Ou seja, ele atualiza os problemas da ruptura platônica em torno das ideias e das coisas, traz para a época dele. Nós estamos conversando com essa época de Voltaire, mas com os nossos problemas de clínica e nós como terapeutas. Rubem Alves, certa vez, escreveu que ele se afastou da terapia, e a terapia que ele fazia era a psicanálise. Havia outras razões, mas uma era muito importante para ele, que ele disse que ele começou a perder a pessoa diante dele para ficar com ideias e referências em torno da pessoa. Ficou com a teoria e tentava, e estava cada vez mais fazendo interseção com pessoas via teoria, o que afastava das pessoas. Ele disse, então chega disso, né? Eu vou caminhar por outros cantos, por outros lados, não é por aí que eu quero. Há um risco tremendo que nós temos em clínica. Não são poucos os terapeutas que, ao abraçando uma teoria, uma construção do sujeito já priorística, fazem com que o sujeito morra, vai ficar a coisificação desse sujeito. Ora, isso não seria algo tão grave no terapeuta que faria com que ele, terapeuta, que precisasse ir procurar uma ajuda psicoterápica, ao invés dele oferecer essa ajuda? Que ajuda é essa que ele oferece, que mais argumentando que ele é contra a doença e que quer curar pessoas, quando na verdade essa ajuda já é em si uma doença. Ontem, na aula do outro curso lá dos psicólogos, dos grandes psicólogos da filosofia clínica, o tema que nós estudamos foi a Karen Horney. E a Karen Horney, uma terapeuta, aliás, é encantadora. A Karen Horney é uma terapeuta que a gente lê, é claro, uma opinião minha, e ainda nos dias de hoje, com pelo estilo, a escrita, era uma esteta, impressionante como ela tinha a capacidade de entrar em bastidores existenciais e descrevê-los lá de dentro. É algo raro, viu? E ela mostra, não é, o afastamento dela, a negação dela com os preceitos freudianos. Sobretudo quando em Berlim ela vai fazer a clínica didática dela, não é, e o terapeuta, que era o Abraham, um homem experiente e profundo conhecedor da psicanálise, mostra para ela, não é, diz: olha, o que está acontecendo é isso, não é? Você está aqui, ó, exatamente a construção freudiana em você. E ela se rebela contra isso, né? Ela não aceita de jeito nenhum. Existe a inveja do pênis, e que ela tentava, de certa maneira, se aproximar de um pai que era problemático, e a vida inteira familiar dela foi um grande problema. A mãe alegando que tinha se casado com aquele homem não por amor, mas porque precisava de uma família. E ela cresceu com determinados problemas. Quando Abraham pontua esse discurso sobre o prisma da psicanálise, ela se rebela na mesma hora e rompe. Diz: não quero isso, acho que isso não é por aí, que está errado. E a formação da Karen Horney era médica. E ela consegue romper com esse biologismo freudiano e caminha forte para uma outra construção, segundo ela, a libertaria, mas a aprisiona de novo, porque ela cai num culturalismo muito forte, colocando não mais a formação cultural do neurótico, como ela coloca literalmente, na biologia, ainda que ela participe, mas nos critérios culturais. É a sociedade que adoece o homem, basicamente. É a sociedade com suas contradições, com suas... Eu vou mandar essa aula para vocês, tá? Como uma ilustração do que estamos tratando aqui hoje. E ela desengessa por um lado e se engessa de novo por outras coisas. Aqui o que estamos vendo não seria muito isso também? Não seria um risco que corremos? E como a filosofia clínica lidou com esse problema, já que lá no velho caderno A jurássico esse problema já é alinhavado? A maneira como lidamos com isso e quebramos esse problema, porque temos outros, claro, e graves, que talvez gerações futuras possam nos ajudar, mas esse problema aí nós vacinamos da seguinte maneira: mantendo a estrutura do pensamento aberta, não é uma estrutura fechada, mantendo os tópicos flexíveis, sendo que assumimos que há tópicos que às vezes não vão existir, assumimos também que há tópicos que são derivativos, se associarão a outros ao infinito, gerando novos e novos tópicos, e com isso evitamos o risco de cair nessa mesma questão. Não é? Mas esse risco, ele é de cairmos nessa mesma questão, ele é só imediato. Porque a posteriori há sim a chance do terapeuta criar novamente esses vícios. Ou seja, existe na nossa época uma recomendação de um cuidado constante quanto a isso, sob pena de estarmos repetindo as mesmas coisas. E olhem que já Voltaire nos falava sobre isso, para a época dele, mas serve muito para nós. Então vamos ver o que acontece com o jovem filósofo Menon, que agora se depara com esse tremendo paradoxo: construir uma teoria, essa teoria se choca com outras coisas, o que vai acontecer? Vamos ver. Desceu a escada e interpelou a jovem, no intuito de levar-lhe o consolo da filosofia. A adorável criatura contou-lhe então, com ar de grande simplicidade e de maneira afetuosíssima, as injúrias que sofria de um tio imaginário, da manha com que a despojara ele e de seus bens imaginários e das violências que fingiu sofrer. Vejo ser o senhor, disse ela depois, homem de tamanha sabedoria, que se condescender em seguir-me até a minha casa e examinar de perto a minha situação, estou convencida de que me livrará dos cruéis sofrimentos de que sou vítima. Fecha aspas. não hesitou Menon em acompanhá-la, a fim de filosoficamente examinar-lhe os problemas íntimos e dar-lhe avisado conselho. Vejam que quem vocês, alguns de vocês já conhecem Voltaire, já tem leitura em Voltaire e sabem que aqui ele está naquela fase aguda das ironias que ele costumava fazer e que lhe rendeu inclusive cadeia, né? Certa ocasião ele encontrou no príncipe, um príncipe na rua, o príncipe consorte, que disse a ele: "Senhor Arouet, que prazer encontrá-lo na rua, eu vou lhe mostrar algo que o senhor ainda não conhece." Disse isso porque sabia que Voltaire era muito curioso com tudo, e Voltaire se animou e disse: "Olha, é mesmo? E o que que é?" Ele disse: "O lado de dentro da Bastilha", e levou Voltaire preso. Não é? Era uma das histórias clássicas em torno da ironia de Voltaire, que aqui no texto se mostra. Quer dizer, olha, ele, ao seguir, descer e tentar ajudar a moça por outras razões, que é sobretudo a beleza dela, desfazendo assim já a própria teoria que ele havia construído, agora ainda quer alimentar o sintoma acompanhando-a para aconselhá-la filosoficamente. Olha, vejam vocês a que ponto já chegou isso. E o próprio filósofo aqui já não sabe mais. Ainda acha que está seguro de sua filosofia e defendido por ela, quando na verdade ele já está em outras praias e sequer sabe de onde ele está habitando. Tragam isso para o nosso consultório, por favor. Tragam isso para o nosso exercício, para a nossa atividade. Bem, conduziu-o a aflita senhora a um quarto perfumado e polidamente fez com que sentasse com ela num largo sofá, onde ambos se colocaram em posição de conversa, um em frente do outro, as pernas cruzadas. Uma ansiosa por contar a própria história e o outro pronto para escutá-la com atenção devota. A senhora falou com os olhos baixos, dos quais uma outra vez deslizava uma lágrima, e quando se aventurava a erguê-los, se encontravam sempre com os do sábio Menon. Cheio de ternura foi o discurso dela, e redobrava de meiguice toda vez que seus olhos se encontravam. Menon acolheu em seu coração, com excessivo ardor, os lamentos da senhora, e a cada instante mais e mais inclinado se sentia a servir uma tão virtuosa e infeliz criatura. Aos poucos, com o calor da conversa, deixaram de sentar-se um diante do outro, aproximaram-se mais e já não tinham as pernas cruzadas. De tão perto aconselhava Menon e com tão suave exortação, que pouco depois não falavam mais de aflições e não sabiam o que tinham ido ali fazer. Imaginem os senhores, o Voltaire, um filósofo de carteira por excelência, escrevendo isso sobre nós, filósofos. De antes, e será que talvez de agora também, pessoal? Será que a nossa filosofia, toda ela, seja ela clínica, seja ela acadêmica, seria uma partição das coisas e, por muitos acharem que não, que é colocarem como a principal partição das coisas, acabam transformando num grande problema aquilo que, se fosse tomado menor, poderia se encaminhar em bases mais simples? Se diluíssemos, lembrem o que eu sempre coloco para vocês: a filosofia clínica, ela se faz na rua, ela se faz no restaurante, ela se faz numa caminhada, ela se faz no dia a dia, no cotidiano, sendo que o consultório provavelmente é mais uma decorrência e não a afirmação concreta dela. Por que acham que lá no início eu mostrava para vocês: olhem, podem fazer filosofia clínica caminhando, em um jardim, em uma praça, numa biblioteca, num pub, não precisa ser num consultório, não precisa ser num hospital. Me lembro que na ocasião que eu falava isso, gerava espanto, o pessoal ficava: mas como? Como que pode fazer isso? Hoje já está disseminado, não causa mais surpresa, não é? Não há mais essa propriedade do setting do consultório. Bom, vamos prosseguir. Neste instante, nesse interessante momento, como bem pode ser imaginado, quem chegou senão o tio? e vinha armado da cabeça aos pés, e a primeira coisa que disse foi que sacrificaria imediatamente, como era justo, o sábio Menon e a própria sobrinha. A última a afirmar, foi que estava disposto a perdoar, mediante polpuda quantia. Menon foi obrigado a comprar a própria liberdade com todo o dinheiro que possuía no momento. Naqueles dias, se conhecia a felicidade da fácil libertação. A América não fora descoberta e as senhoras aflitas não eram tão perigosas quanto são as de hoje. Coberto de vergonha e confusão, retirou-se Menon para sua casa. Lá, encontrou um convite para jantar com um de seus amigos íntimos. Vejam, Voltaire nos confronta com aquela, para muitos, humilhação, para muitos, a derrocada, para muitos, a perda da coerência. Ele nos coloca naquela situação na qual a filosofia, pelo contraste, se desfaz, não é? E o filósofo abre mão daquilo que ele mesmo ensina e professa para poder se ver na continuidade de sua própria vida. E Menon aqui abriu mão, né? Onde está aquele homem que há pouco falava da sabedoria, que há pouco falava do afastar-se das paixões e tudo? Estaríamos aqui diante de uma exceção? Como ele vai indexar isto ao discurso dele? Né? Se considerarmos a história dos filósofos, entre as quais a de Voltaire, não é? E Voltaire esteve muitas vezes em situações muito delicadas, nós já podemos imaginar como cada um resolveu esta situação. Se eu ficar só em casa, sozinho, pensou ele, ficarei todo o tempo a martirizar o meu espírito com essa triste aventura, e não serei capaz de comer migalha, e acabarei doente. É prudente, pois, que eu vá ver os meus amigos e partire com eles de um frugal repasto. Esquecerei com os encantos da companhia a tolice que tive, a fraqueza de praticar hoje de manhã. E foi então para a festa. Lá sentiu-se indisposto e pediram-lhe para beber e pôr de parte os cuidados. Um pouco de vinho bebido com moderação conforta o coração de Deus e do homem. Assim raciocinou o filósofo Menon e acabou embriagado. Depois da refeição, alguém propôs o jogo. Um joguinho com amigos íntimos, é inofensivo passatempo, pensou ele. Jogou e perdeu tudo que tinha na carteira, e quatro vezes mais, sob palavra. Em dado momento do jogo, surge uma discussão. Os contendores se acaloram e um dos amigos íntimos atira-lhe à cabeça uma caixa de dados, além de esmurrar-lhe um olho. Embriagado, sem dinheiro, levam para casa o filósofo Menon, que sentia ainda o desfalque de uma vista. Dorme ele a sua orgia, e quando se sente mais lúcido, o entendimento manda o criado à casa do recebedor-geral das finanças de Nínive, a fim de sacar pequena importância com que pretende pagar a dívida de honra assumida com os amigos íntimos. Volta o criado e diz-lhe que naquele mesmo instante fora o recebedor-geral declarado em falência fraudulenta e que com isso tinham sido reduzidas à pobreza e ao desespero centenas de famílias. Menon, quase fora de si, põe um emplastro no olho e uma petição no bolso, e corre à justiça para pedir intervenção do rei contra o falido. No palácio, encontra-se com inúmeras senhoras em excelente disposição de espírito, todas vestidas de saias de arcos de 24 pés de circunferência. Uma delas, que o conhecia, olha de lado e brada: "Oh, que monstro horrível!" E outra, mais bem relacionada com o filósofo, chega-se a ele com estas palavras: "Bom dia, senhor Menon. Folgo em vê-lo tão bem disposto. Ah, como perdeu o olho, senhor Menon?" e girando no calcanhar, afasta-se, sem esperar resposta. Menon esconde-se num canto e espera a hora de atirar-se aos pés do monarca. Chegou enfim o momento. Três vezes beijou o chão e entregou o seu requerimento. Sua majestade recebeu-o muito favoravelmente e passou o papel a um dos sátrapas, para que lhe desse seu parecer. O sátrapa agarra Menon, leva-o para o lado e diz-lhe com ar altivo e um arreganho satírico: ouça, seu caolho, você me parece um grande impertinente, para dirigir-se ao rei em vez de falar primeiro comigo. E mais ainda, por se atrever a pedir justiça contra um honesto falido, a quem eu protejo, e que é sobrinho da dama de companhia de minha senhora. Não se envolva mais nesse negócio, meu bom amigo, se quiser poupar o olho que ainda lhe resta. Menon, que havia pouco no seu quarto renunciar às mulheres, aos excessos da mesa, aos jogos e às controvérsias, e que especialmente determinara jamais ir à corte, no espaço de 24 horas, fora ludibriado e roubado por uma sedutora dama, embebedara-se, jogara, numa querela perder um olho, e compadecera a corte onde o insultaram e maltrataram. Petrificado de estupefação, o coração varado de mágoas, voltou Menon para casa, em desespero. Ia entrar, quando foi repelido por oficiais de justiça que lhe carregaram a mobília para a compensação dos credores. Deixou-se cair sobre um plátano, quase sem vida. Encontrou aí a linda mulher da aventura matinal, a qual conversara com seu estimado tio, e ambos explodiram em gostosa gargalhada quando avistaram Menon. Caiu a noite e Menon preparou seu leito num monte de palha perto de sua casa. Atacou uma febre intermitente e ele adormeceu num dos acessos, quando lhe apareceu em sonho um espírito celestial. Era tudo resplandecente, tinha 6 asas. Quem és? Perguntou Menon. Eu sou teu anjo da guarda, replicou-lhe a aparição. Devolve-me então meu olho, minha saúde, a fortuna e o entendimento que eu perdi, implorou Menon, e contou-lhe como tudo perder em um só dia. Pessoal, antes de prosseguir, cuidado aqui, ok? O Voltaire passou a maior parte da vida dele combatendo duramente a censura, a coerção, o que ele considerava censura, o que ele considerava coerção, o que ele considerava os métodos retrógrados da Igreja Católica. Né? Ele tem uma briga tremenda, histórica, com a Igreja Católica. E aqui ele mostra, ele atualiza, como muitos filósofos, até o iluminismo, coloquem aqui figuras proeminentes da filosofia, que quando se emaranhavam em suas querelas filosóficas, em suas questões filosóficas, muitas vezes criadas para explicar o que se chama de realidade, não é? Acabavam tendo que apelar a Deus para se salvar, porque criavam tantos problemas de conflitos entre o mundo da sociedade dos homens e aquilo que eles imaginavam, que muitos ficavam completamente sem chão, e não foram poucos os que apelaram para Deus como um princípio de salvação de suas coisas, não é? Quase em desespero. E aqui o Voltaire coloca essa ironia suprema em Menon. Quando perde tudo, quando fracassa a filosofia que ele queria implantar e a sociedade dos homens lhe aplica essa dura lição, a quem ele apela? A um anjo que aparece num sonho. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver aqui o que acontece. Devolve-me então o meu olho, minha saúde, e contou-lhe tudo como perder em um só dia. O anjo lhe disse: são aventuras que nunca nos esquecem no mundo onde vivemos. E que mundo habitas? Perguntou o pobre filósofo aflito. Minha terra natal, replicou o interlocutor, fica a 500 milhões de léguas distante do Sol, numa pequenina estrela, perto de Sirius, que daqui se pode ver. Encantador país, exclamou o filósofo, e não há realmente mulheres vis para enganar um pobre diabo, nem amigos íntimos que nos roubem o dinheiro e nos arranquem os olhos a murros, nem falências fraudulentas, nem essas pessoas que escarnecem de nós ao mesmo tempo que nos negam justiça, não há isso? Não, disse o habitante da estrela, nada disso que você falou nós temos por lá. As mulheres não nos ludibriam, porque as desconhecemos. À mesa não cometemos qualquer excesso, porque jamais comemos ou bebemos. Não sabemos o que são falências, porque não possuímos ouro, nem prata. Nem nos podem arrancar os olhos a bufetadas, porque nós não temos como os teus olhos. E por sermos todos iguais, não existem lá essas figuras que nos façam injustiças. Ó Senhor, atalhou Menon. Sem mulheres e sem comer, como passais o tempo? A vigiar, disse o gênio, os outros mundos que nos são confiados, e eu aqui estou para consolar você. Ai de mim, lamentou-se o filósofo, por que não vieste ontem para impedir que eu praticasse tantos despautérios? Estive em Assã. Com Assan, que é teu irmão mais velho, replicou a celestial criatura. Ele merece muito mais piedade do que tu. Sua majestade benevolentíssima, o sultão das Índias, em cuja corte ele tem a honra de servir, mandou-lhe arrancar os dois olhos por insignificante indiscrição. E está agora teu irmão num calabouço, mãos e pés cobertos de grilhões. Nossa! É de fato uma felicidade, disse Menon, ter-se na família um anjo bom, quando um irmão é cego de um olho e outro de ambos, um a dormir na palha, jogado o outro no calabouço. Mas tua sorte mudará, declarou o animal das estrelas. É uma verdade que nunca mais recobrarás a vista, mas, afora isto, serás suficientemente feliz se tirares da cabeça a ideia de ser um filósofo perfeito. É isso, então? Coisa impossível? Indagou o outro. Tão impossível quanto a sabedoria perfeita, a força, o poder ou a felicidade perfeitos. Nós, ao menos, estamos bem longe disso. Não há, em verdade, um mundo onde tudo é possível. Mas nos 100 mil milhões de mundos dispersos no espaço, tudo caminha gradualmente. Há menos filosofia e menos prazeres no segundo do que no primeiro. Menos no terceiro do que no segundo, e assim até o último da escala, onde são todos completamente loucos. Menon disse, nossa receio ser o nosso pequeno globo terráqueo, o manicômio desses 100 milhões de mundos dos quais tive a honra de ouvir falar. Não, não, não é bem assim, respondeu o espírito, mas é quase isso. Tudo deve estar no seu devido lugar. Mas certos poetas e filósofos não têm então razão quando nos dizem que tudo está pelo melhor no melhor dos mundos? Bem, eles têm razão, respondeu o filósofo celestial. Mas quando considerarmos as coisas relativamente ao universo inteiro, então... Oh, disse Menon, pois nunca mais acreditarei em nada disso, enquanto não recuperar meu olho perdido. Assim falou o infortunado Menon. E com isso Voltaire encerra a crônica dele. A filosofia, tal qual nós a conhecemos hoje, e não longe dela a própria filosofia clínica, assim como a maior parte dos preceitos da nossa época, as psicoterapias, as terapêuticas, os acervos psicológicos, eles cumpriram até uma parte um elemento importante, mas estão fadados a um, não a um desaparecimento, mas a se tornar cada vez mais pálidos e distantes de uma dessas novas composições de realidades que se anunciam, provavelmente. É muito provável que, num futuro não muito distante, essa racionalidade extrema pós-iluminista que nós empregamos não tenha mais lugar nem vez. Outras coisas muito mais elaboradas e profundas já se anunciam e já começam a ocupar espaços, né? Mas vocês podem ver as dificuldades, por exemplo, que nós temos quando tentamos enunciar alguns elementos muito tênues de ontogenias verticais e quando sequer alinhavamos algumas transversalidades, a dificuldade que é para muitos filósofos poderem acompanhar isso, não é? Ainda estão fortemente pautados numa filosofia que se faz por racionalidade. E que conhece suas últimas luzes nesse momento? Últimas, né? Provavelmente não vai muito longe. O que não quer dizer, claro, que não haverá qualquer critério, método, claro que haverá. Haverá, mas estamos diante da iminência de novos elementos. Parte disso eu coloco no livro que já estou finalizando para lançamento aí nos primeiros meses de 2017. Uma obra bastante profunda sobre vários aspectos, né? Sobre vários. Ela começa com uma fundamentação toda em torno disso. Como lição para nós, fica a atenção, fica o empenho constante em não engessarmos as estruturas de pensamento, em nos mantermos abertos para esses horizontes amplos que nos chegam e que nos habitam, né? Não que isso vá resolver. Muitas vezes estaremos nas armadilhas conceituais que Voltaire aqui impiedosamente nos lança à face. Mas, como eu disse no início da aula, às vezes o espelho também é parte do nosso tema. Eu vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores, sobre isso que trabalhamos hoje aqui.